Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Meu nome é Lucas e do meu lado esquerdo está...
Eu não sei quem fica do seu lado esquerdo, eu ou o Mario?
Então vamos definir, o Mario fica no lado esquerdo.
Tá bom, pode ser. Agora eu vou acostumar com essa cadeira aqui, vai. Tô esquentando a cadeira.
A cadeira
aqui.
Tá quentinha já, mano.
É, pronto.
Do meu lado direito está o Jomon.
Com a cadeira fria e num lado que eu não gosto.
E diretamente do Japão está o Jeff.
E sem estado de emergência, que na minha cidade tá tudo muito bem.
Nossa.
Olha a diferença,
pra,
né?
Só pra causar inveja mesmo, né?
Beleza. Não, isso é pra justificar que eu fui no McDonald's. Aí depois eu fui no Game Center. É, mas eu não deveria ter feito.
O coronavírus não afeta japonês.
É, o coronavírus não pega em um Foucatcher. É isso.
Tá, tudo bem.
Não sei pra vocês, mas o que tá mais difícil pra mim nessa época de coronavírus e de quarentena é regular o meu horário, né? Porque, mano, eu não sei mais quando é dia, quando é noite, eu não sei mais quando é... É hora de dormir, é hora de acordar. É, pra mim é, mano, eu senti sono, vou dormir. É, senti fome, vou comer. E olhei pra fora, não sei se é quarta-feira, ou sexta-feira, ou sábado. Como é que tá pra vocês aí?
Eu caguei todo meu horário. Antes eu acordava pra ir pro trabalho. Com um tempo de transporte, chegar no horário específico, eu acordava 5:30 da manhã, quase todo dia, né? De fim de semana eu acordava umas 6 e pouco.
Aham.
Uhum. Agora eu tô acordando umas 7:30, 8, vou dormir meia-noite. Eu caguei esse meu horário completamente.
Nossa, dormir meia-noite, pra mim, é dormir...
No horário lá, certo, né?
É, horário não, correto. Cara,
então, pra acordar 5:30, eu dormia 10 e pouco antes. Agora eu tô começando a voltar a dormir, tipo, meia-noite pra frente.
Nossa, hein, foi muito...
Que ousado, né? Olha, muito louco.
Vida é louca. E eu, se ajuda, como eu tenho aulas assíncronas na faculdade, então posso assistir a aula na hora que eu quiser. E aí, me facilitou pra... Acho que desde começar a quarentena, eu devo ter virado meu horário 3 vezes já. Tipo, de... Sou uma pessoa que está acordando meia-noite, aí agora eu voltei ao horário de gente. Então, eu acordo 8:30 da manhã, assisto... Tô tentando fazer padrão de assistir aula síncrona de manhã, pra poder ficar com a tarde pra fazer as coisas da faculdade, /
jogar
videogames. Exatamente. Já que a procura de emprego tá em falta.
É engraçado que ele coloca a importância como se fosse a mesma, né?
São necessidades.
Pra mim tá tudo normal, sei lá, quase 3 anos que eu tenho que alternar o trabalho entre dia e noite e não descobri até agora como dormir.
Se você não ligasse o jornal e não tivesse falando de pandemia, você nem ia saber o que tava rolando, né, Jefferson, aparentemente.
Assim... É, as coisas na minha vida, se não fosse a questão de eu saio de vez em quando, mas eu tô militando. Se não fosse esse fato de limitar, tipo, a vida tá normal. Muito normal.
E limitando mais ou menos, né?
É, não, mas a própria, sei lá, as próprias lojas, elas me limitam. Tipo, de algumas que estão fechadas. É, você não consegue fazer as coisas porque os negros não vão trabalhar.
O capitalismo não fez sua parte.
É.
Beleza. O mundo inteiro vivendo a pandemia, o Jefferson, tipo, andando na bicicletinha dele, como se...
No interior do Japão, mano, o japonês já tá ignorando isso aí, no interior do Japão, então.
E na última quinta, nós fomos pegos de muita surpresa, eu pessoalmente, muita mesmo, com um trailer do nada... de um novo jogo de Paper Mario, chamado Paper Mario The Origami King. A gente já tem data de lançamento, que é 17 de julho. É um trailer assim que mostra o geral do jogo, não muito do combate, mas tem outros vídeos que mostram. Resumindo, jogo novo anunciado do nada, um Paper Mario novo.
Ó, Lucas, antes, fala aí, porque eu vi já no Discord que tem gente que não manja muito de Paper Mario. E aí, dá um resumo aí pra os não iniciados na franquia.
Tá. Paper Mario é uma série que mudou muito. No geral tem 5 jogos, né? Um de 64, que é um RPG classicão que você tem, que é por turno, tem uns parceiros lá. Imagina aquele classicão RPG de turno, só que meio que Nintendo, que você defende as coisas com botões. É bem legal. O segundo jogo de GameCube também é a mesma pegada. RPG, você tem parceiros, uma história com vilões completamente novos, um cenário novo, não se passa no Reino dos Cogumelos. Por sinal, meu jogo favorito de todos os tempos. Gosto muito. Então, se você gosta de RPG por turno, não deixe de conferir esses dois primeiros jogos. Vale muito a pena. E o terceiro jogo saiu pro Wii, mudou completamente o estilo de jogo. Até aqui, a mecânica de papel influenciava apenas em algumas alterações do Mario. Tipo, ele virava um aviãozinho, essas coisas assim. O terceiro jogo vira um jogo de plataforma, com elementos de RPG. Então, por mais que muita gente goste da história, ele é, em questão de gameplay, bem Mario mesmo. Você sai pulando nas coisas.
Só que tira dano, né, quando você pula.
Isso, um elemento de RPG, né? Você pula num bicho lá, mostra um dano, aí você pode usar um item no meio da batalha. Em questão de gameplay, o pessoal não elogia tanto. Aí, a série até aí, os dois primeiros jogos mantinham o padrão, né? O terceiro quebrou. Depois, no quarto jogo de 3DS, que é o jogo mais odiado, que esse eu aconselho não jogar porque é muito ruim, ele voltou com aquela pegada de RPG por turno, só que perdeu todo aquele carisma de criar um universo novo com um monte de personagem. Personagens ficaram repetitivos, não tem quase diálogo no jogo. E aí você joga com stickers, que você vai pegando, tipo, ah, uma bota forte, um martelo forte. Mas voltou a ser RPG, mesmo que a Nintendo chama de ação-aventura.
É, nesse também perdeu o que é uma coisa que eu reclamo, assim, quando eu joguei, eu senti meio falta, foi ponto de experiência, né?
Perdeu. É uma das coisas também que o pessoal reclama que também faz sentido. Não faz sentido você batalhar no jogo, a não ser que você queira pegar mais stickers e, acho que, moedas, mas realmente, é muito merda você batalhar e não ter experiência. E aí o jogo de Wii U seguiu o mesmo esquema do de 3DS, só que adicionou um pouco mais de carisma. O combate continua a mesma coisa, você fica usando itens lá que não são infinitos, e a batalha ficou chata, no geral, pelo menos eu acho.
E agora a gente tá no Origami King.
É, agora a gente chegou no Origami King, que basicamente se baseia no universo, assim, de 3DS e Wii U. Acho que o design das coisas, sabe, toda a questão de arte tá focada a sempre ser desse jeito, aparentemente, agora.
Desse jeito como?
Por exemplo, essa questão de turno que é só o Mario, que você usa cartões ou não tem parceiro, é muito mais focado em uns Toads com... Em Toads mesmo, né, no universo Super Mario. E eu não sei explicar, em questão de arte mesmo. Se você olha pro Paper Mario, ou personagem, ele muda o design dele ao longo dos tempos. Do 64 é muito...
Eu acho que o pulo foi do 64 pro segundo, né? Que ele era tava uma versão meio beta e aí ele teve a versão final no Thousand Year Door. Porque eu acho que isso. O resto é copia.
Não, tem uma diferença. Se você bate o olho, dá pra saber de qual que é.
Entendi. Mas é a batalha, as batalhas, tipo, ainda a gente não tem informação. Acho que a Nintendo tá até fazendo isso meio que de uma forma proposital, né? De segurar a informação sobre a batalha, que é o que muita gente tá se importando nesse jogo de... Ah, isso se eu vou saber se é... Se eu vou comprar ou se eu não vou comprar. Então, porque teve um vídeo chinês que mostraram que tinha um parceiro, tinha um Toad parceiro ali na luta, né? Um Toad que fica atrás do Mario torcendo pra ele. Não mostrou se ele vai entrar na batalha ou não, mostra que ele tá torcendo pro Mario. E também teve aparentemente uma torcida atrás, igual era do... Igual não,
né? No GameCube.
No GameCube era na frente, né? Porque você tá interpretando uma peça.
Uhum.
E nesse, aparentemente, você tem uma torcida atrás de Toad. Inclusive, tem um botão lá no meio dos menus de batalha pedindo para os Toad torcer. Então,
eu não tinha me confundido nisso, mas agora prestar atenção, é tipo briga na escola, né? Forma uma rodinha e o pessoal fica torcendo.
Mas só que esse aí é, no pátio da escola, porque tem umas arquibancadas, sabe? Sei lá, no ginásio da escola.
É uma briga de escola, só que organizada, né?
Exatamente.
O que o João comentou é... Se tiver parceiro, não sei, assim, se é confirmado mesmo, se vai ter parceiro na batalha, né? Mas pelo menos fora vai ter. Eu gostei um pouquinho da diferença, né? Eles pelo menos deram um twist aí, uma diferenciada na batalha, fazendo um círculo que você tem que alinhar inimigos.
Em tempo limitado.
Isso, e quanto mais inimigos alinhados, mais dano você dá, então adiciona um elemento a mais estratégia.
É, eles estão vendendo mesmo como use seus puzzle skills pra resolver.
Pra ganhar a batalha.
Pra batalhar, então talvez esteja tentando ir pro lado mais estratégico.
É, rapidinho, Lucas resumiu bem, sei lá, os jogos da franquia. Dá pra dizer que Paper Mario é irmão do Mario Tennis? Porque, assim, eu não jogo Paper Mario, mas toda vez é aquela mesma história. Quero o velho e antigo RPG, não precisa fazer mais nada com isso.
É porque, como posso dizer... Se eles mantivessem sempre o mesmo esquema do GameCube, talvez, muito provavelmente, enjoar. Tem essa questão, sim. Ou não, eu não sei dizer, porque a gente não tem quase mais jogo daquele estilo, né?
Eu acho que é meio formulaico, né? Porque você andar, aí você entra numa cidade nova, conhece um cara com uma roupa diferente, E aí ele entra na sua party pra ele nunca mais falar, basicamente, o resto do jogo.
É, era bem isso mesmo. Mas o que era legal é que, pelo menos o que eu gostava nos antigos, é que eles pegavam o universo Mario e evoluíam ele, sabe? Faziam personagens com roupas diferentes, que pareciam que tem profissões também diferentes. Isso que eu acho muito legal. Agora do novo, falando agora do trailer que a gente viu, o começo do trailer é muito bom. É muito bom mesmo. Só de ver aquele diálogo com aquela música meio esquisita de fundo, eu já sei que esse vai ser estilo o Color Splash na questão de diálogos. Porque uma coisa que eu elogio na versão de Wii U do Color Splash é... O jogo tem um carisma, por mais que o sistema de batalha seja um lixo. Então é legal você conversar com os personagens, você dar risada, você ver coisas esquisitas. Isso eu tenho quase certeza que vai ter nessa versão do Origami King. Só por esse começo.
Mas o sistema de batalha não vai ser ruim? Você não vai ter que fazer um origami e escanear pelo Jayco?
Caramba,
Jayco. Ia ser louco isso.
Quem é que sabe fazer Tsuru, pelo menos? Eu não sei.
Eu sei fazer o Pikachu de origami que eles ensinaram naquela Pokémon Club de número 1 ainda.
Eu lembro de alguma coisa do tipo.
Eu sei fazer um Tsuru porque uma vez na escola ia ter alguma coisa com um festival, faz tempo isso, relacionado a coisa japonesa, e eu tive que fazer uns 1000 Tsurus, assim, só pra deixar tudo espalhado e entregar pras pessoas. Então o negócio cravou no meu cérebro.
Não, faz sentido eles quererem que você faça Tsuru, se fosse querer isso, porque a dois Paper Mario você não consegue ficar só olhando pra tela de batalha, né? Você tem que mudar o olho pra algum lugar pra escolher o que você tem que fazer.
É bem isso mesmo, as duas telas, né? No Wii U você fica olhando pro tablet.
Eu vou falar que o sistema de batalha é o que mais me chamaria atenção. Eu também sou meio viúva do 64, porque acho que é o que mais joguei, na verdade, na realidade. Os outros Paper Marios eu não tive tanta vontade assim, mas não sei, qualquer outro sistema de batalha que, tipo, que eles tentam inventar muito, colocar algum gimmick em cima, eu acho muito chato. Sei lá, eu gostaria muito que eles colocassem um sistema de batalha mais clássico, mas pelo que eu tô vendo, esse Ring Battle que eles estão chamando tá um pouco longe disso.
Então, pode dar certo, eu não sei, é porque o do 3DS e o Wii U não me agradaram nem um pouco. O máximo que me agrada é você usar aqueles objetos reais lá que faz uma cutscene louca e aparece. Tanto é que os limões da versão de Wii U são as coisas mais realistas que eu vi em jogos até hoje. Quem que fala isso também? É você, né, Jumon?
Eu falo que o do Pikmin é.
Ah, o do Pikmin é. Uma briga de limões.
O Wii U então... tinha bons limões.
E bife também. Tem uma hora que você tem que bater num bife, é engraçado. Origami King, vai que é legal esse sistema de batalha. Só de colocar o ring, eu não sei. Isso aí é um negócio que tem que jogar pra saber, porque nunca vi um sistema parecido assim antes.
Ou tem que explicar, pelo menos, melhor, né? Porque aquele, tipo, o vídeo que lançaram pós de, sei lá, 30 segundos pra mostrar como acontece um turno, é estranho.
É tutorial, você mexe um Goomba, pula, acabou.
É por aí mesmo. Então, porque assim, parece que vai ter decisão de nessa hora de você fazer o giro dos círculos, de o que você quer alinhar pra você dar mais dano naqueles caras.
Eu não sei 1.5 aparece então, lá, 1.5 vezes.
Eu não sei o que vai acontecer, por exemplo, com os personagens que você não alinhou. Então, esses você vai ter que bater normal depois?
Vai ter que defender, provavelmente. Vai ter aquele action command lá que você aperta o A na hora que ele te ataca. Porque isso aí é padrão da série quase sempre, tirando do Wii.
É verdade.
Então, até no 3DS Wii U, você tem que defender os golpes.
Eu acho isso, tipo, dá pra... Tem futuro, se for bem colocado. O que eu acho, assim, que pra mim é um problema do Paper Mario, que eu lembro que eu tentei entrar na série bem com o Sticker Star, que é do 3DS, e foi um arrependimento a compra, absurda. E eu comprei digital no lançamento isso, então foi... Grudou pra sempre o meu 3DS e acontece. Mas eu queria ver eles darem um incentivo, você não vai ter experiência, porque provavelmente não vai, porque mostra uma luta terminando e não tem nada subindo pra você.
Essa questão de experiência do Wii U já resolveu um pouquinho, sabe? Porque você tem uma barra de tinta que você usa nos cards, aí quando você ganhava batalha, você sugava umas tintas lá que aumentava a sua barra de tinta e você conseguia dar mais dano nas próximas batalhas. Aí já era alguma coisinha.
Então dá uma motivação já.
Dava bem pouco. Mas isso aí talvez, eu vou ter que ver realmente se vai ter algo.
Que é isso que eu acho, sei lá, o RPG japonês, ele é baseado em deixar a cenourinha na sua frente e você corre atrás de ponto de experiência. É basicamente isso. E o Sticker Star tirou a cenourinha da frente, então não tem motivo pra você correr. Eu acho esse o maior problema, talvez você até veja com o Sticker Star, talvez um dos problemas do gênero de RPG japonês, principalmente com batalhas em turnos, é que se não tem recompensa, não tem motivo pra você fazer. E aí eu quero ver se esse Paper Mario, pelo menos, se ele resolver isso, eu acho que dá pra brincar bastante.
Eu acho que Paper Mario é uma série muito criativa. É criativa até demais, e acho que não agrada, sei lá, aos fãs antigos e não, sei lá, não cativa os novos porque os antigos ficam xingando. É uma série um pouco estranha. É, lembrando que aqui, muitas dessas coisas é por causa do seu Miyamoto aí, que fica inventando ideia. Aí a Inteligente Systems não sabe o que quer fazer, não sabe se agrada a ele, não sabe se faz o que eles querem. Aí fica nessa. É uma franquia estranha mesmo, porque os dois primeiros jogos todo mundo gosta, aí depois começa, sei lá, um misto de sensações assim. Eu não sei, eu comecei no do Wii e parei por ali.
A parte dos fãs antigos realmente tem um monte que reclama. O do 3DS eu reclamo mesmo, assim, porque o jogo, eu acho que, em questão do design do jogo, assim, eu acho que tem muito problema que não o João comentou, né, a experiência e a falta de diálogo, etc. Mas com o do Wii U eu tô recuperando, assim, o meu charme pela série, na questão de mundo e diálogo. É só o sistema de batalha que não agrada praticamente ninguém. Eu não conheço uma pessoa que chega e fala, eu adoro o sistema de batalha do Color Splash. Então, se nesse do Switch eles corrigirem, deixar um negócio interessante, único, ele só tem a ganhar e vai conquistar a galera de novo.
Com relação ao diálogo, muita gente elogia o diálogo de Color Splash. Sei lá, mal comparando assim, o que é melhor, diálogo de Paper Mario ou do Mario Luigi?
Agora você me pegou, hein? Porque eu acho que os dois têm certo charme no diálogo. Eu não sei, é porque o do Color Splash ele aborda uns temas sérios do nada, sabe? Tem por exemplo, um ponto no jogo lá que você conversa com um Shy Guy aleatório num lugar lá, aí depois você enfrenta ele, um inimigo aleatório no mapa, mata e ele fala, nossa, eu era aquele cara que você conversou no trem. Você, que é isso, cara? Eu conversei com o NPC, eu matei ele do nada aqui e ele falou, não, era eu. Foi bom ter conversado com você, sabe? Que porra é essa? Então acho que o Color Splash, ele, assim, deixou louco o negócio.
My wife left me. Esse é um clássico do Color Splash.
É, tem esse também, né? Uma linha de todos batendo em você que realmente pode dar game over.
É que uma coisa assim, que tem que ver com o Paper Mario é que agora o Paper Mario não divide mais o mundo com o Mario e Luigi, né? Então, Mario perdeu a linha RPG deles, que era Mario e Luigi. Ou não, né? A Nintendo colocou pro outro lugar a Alpha Dream, não era necessária o suficiente pra, no Paper Mario, no Mario e Luigi. Então, eles podem voltar a ser mais RPG, já que Paper Mario tá sozinho.
Então, eu não sei, eu tenho esperanças que ainda lancem o Mario no Luigi RPG, porque uma coisa que a Nintendo não consegue fazer é meio que orientalizar o RPG do Mario. Sei lá, desde muito tempo que você não tem um sistema em turnos, um RPG mais clássico em Mario, porque todo jogo, seja Mario no Luigi RPG, seja o próprio Paper Mario, tem que ter um gimmick, tem que ter algum esquema que tem uma ação mais ativa, é mais frenético. E isso é mais abrangente pro público, eu entendo, né? Não é todo jogador do Ocidente que tá acostumado com o jogo de Mario que é mais parado, é mais travado, né? Que é como um sistema de RPG.
Mas até o Super Mario RPG, ele tinha já o sistema, assim, Mario nunca teve um sistema que não tivesse o A pra bater em timing, sabe?
Sim, isso é verdade. Mas isso me incomoda deles tentarem ter que meio que ocidentalizar o jogo muito, assim, o sistema de RPG, e isso foi, aparentemente, na minha percepção, crescendo cada vez mais com Paper Mario.
Acho que eu entendi.
Então, é tipo... eu não tenho tanta expectativa que isso vai acontecer com esse jogo. E por isso eu não tenho expectativa pra esse jogo.
Entendi. É tipo, é aquele campo de batalha molde de RPG que é uma party com três assim olhando pros inimigos, aí vai batendo. O Mario RPG tem isso, mas tem o Action Command.
Não precisa nem ter uma party, né? Nada específico, mas seguir um sistema mais em turno, que você analise melhor a estratégia, que você não precisa ficar batendo, que você, uhum. Algo que teve mais disso em Mario foi o Mario & Rabbids, que já foi um sistema mais em turno, né, etc, que é mais travado, tem um pacing mais lento. Em tudo em Mario, as coisas são mais ativas, né, você tem que fazer as coisas em um determinado tempo, tem precisão de botão, coisa parecida, ou tem que ficar apertando botão, que nem o Jamon falou.
É que eu acho que Mario, eu fico nessa coisa, Mario RPG, se não tiver isso, não é tão legal, porque ele não vai abordar nenhuma história, nada assim absurdo, né, não vai ter um deus final no final do jogo, você vai enfrentar o Bowser ou algum inimigo do jogo, da Entry. Então, eu acho que eles tentam fazer isso justamente pra ele dar um diferencial nos outros RPGs. Por isso que ele tem tanta action, tanta coisa que você tem que ficar ativo no jogo.
Eu só discordo dessa parte de coisa de enfrentar um deus, não sei o quê, porque, sei lá, o Paper Mario de Wii tem um final bem legal. E se seguisse aquele padrão de novo, aquelas coisas meio loucas, ia ser maneiro nos próximos.
Bom, então é isso. Aparentemente o Lucas tá empolgado e você vai destrinchar esse jogo assim que ele for lançado, né?
É, eu vou comprar, certeza. Vai doer os, sei lá, R$400 pra cima, jogo físico Brasil, estado atual, fudido. Mas eu tô hypado e tô com aquele pingo de pulga atrás da orelha pelo sistema de batalha que talvez não seja tão bom, mas mesmo assim eu vou jogar e talvez curtir o diálogo. Nível Core
Splash, de tá esperança.
Bom. É um misto de esperança, só que mais pra bom do que ruim.
E eu também preciso pegar, vamos de novo num Mario, num Paper Mario de lançamento.
E eu vou pegar porque minha moeda não é tão fraca.
Pô, Jeff.
Ah, é escroto, hein?
É, desculpa, mas pra mim o jogo tá custando o mesmo preço.
No meu digital também tá o mesmo preço, se puder.
Paper Mario foi anunciado num Shadow Drop, num vídeo de YouTube. O que me faz levantar as seguintes questões. Ele não foi anunciado nem num Direct, ele não foi anunciado nem num Mini Direct. Lembrando que o último Direct, Mini Direct foi 26 de março, ou seja, provavelmente esse jogo já estava pronto, pelo menos para ser lançado, solta um trailerzinho, não precisa colocar nenhuma data. Ou seja, a Nintendo já tinha esse jogo no bolso. E isso foi antes da Acero, que é o órgão japonês de classificação etária, fechar as portas. Então, digamos que esse jogo tá bem avançado e pronto pra anunciar. Só que a Nintendo escolheu não fazer isso, não apenas naquele momento, também como, sei lá, 10, 14 dias atrás, quando ela fez a reunião de investidores e mostrou aquele gráfico fajuto de só Clubhouse, não sei o que, e Xenoblade como jogos para esse ano fiscal. Ou seja, a pandemia do coronavírus faz a Nintendo ela adotar estratégias um pouco diferentes, fora do comum, e o anúncio dia 15 para o dia 17 faz levantar a seguinte questão. A Nintendo ela vê como um anúncio até o jogo sair, tipo, de 2 meses. Tipo, até do anúncio do jogo até colocar ele nas lojas. O que vocês acham disso? Vocês acham que a Nintendo fez bem em esconder esse jogo? Tipo, não mostrar pra ninguém? Eu não sei, o que vocês acham?
Eu acho que ela escolheu uma data um pouco errada, porque principalmente no dia do lançamento, né, no dia que eles anunciaram Paper Mario, teve bastante coisa no mundo dos games em geral, né? Além do Paper Mario, teve gameplay do Ghost of Tsushima. E teve outras coisas que eles estão anunciando. Teve um pouco, um dia antes, acho que teve a mostragem do Unreal, da Demo Hill lá, do Unreal 5 no PlayStation. Então, não sei, pode ter sido uma data meio errada.
Ô Mario, você sabe que vai lançar dia 17 de julho também, né? O Ghost of Tsushima vai sair.
Verdade.
E eu queria ver crossover estilo Isabelle e o Dungai. Eu queria ver o Paper Mario e o jogo do Samurai de Tsushima aí.
Aparentemente a Nintendo tá escolhendo os jogos a dedo, né? As datas de lançamento a dedo. Vamos lançar nesse dia, tipo, lança Doom também.
Mas eu acho que, tipo... É que assim, talvez eu esteja muito só no lado da Nintendo, da indústria agora, porque eu não me importo com Ghost of Tsushima. Mas eu acho que fazer isso nessa época de coronavírus é uma boa, porque bastante gente vai falar, você não vai lançar tudo, anunciar tudo no E3 e... provavelmente não vai ter, né, uma Direct da E3. É mais fácil você diluir os seus anúncios, porque vão ser menos por causa de toda a pandemia. Então, acho bem inteligente até fazer isso. Em 2 meses, o hype não... Você consegue, talvez, ter um controle melhor do hype.
Pode ser. Eu só acho o problema é o intervalo mesmo, porque entre Xenoblade e Paper Mario vai dar o quê? Quase 2 meses? É isso? Um mês e meio?
Final de maio até o meio de julho. Um mês e meio.
Mais ou menos. Eu concordo com a parte de... Beleza, é um hype assim, é um curto prazo, mas é intenso, porque, pô, esse negócio vai sair daqui a pouco, meu. Que legal, a gente tem um trailer pra analisar, vamos ver se eles soltam mais alguma coisa, né? Na verdade, eles não precisam nem soltar, né? Só, tipo, acho que uns dias antes de lançar. Mas isso também me deixou a dúvida de... Eu nunca vi um jogo da Nintendo ser anunciado tão rápido assim. Não lembro, sabe, de um jogo anunciar e logo depois de 1, 2 meses tá na prateleira pra comprar.
Vocês acham que eles recortaram o Direct? E é isso que a gente vai ver?
Eu acho que sim.
Também acho. Ou, qual Direct você tá falando? Do início do ano ou do meio do ano? Ou os dois?
Ou da E3.
O cancelado da E3.
Mano, eu acho que o Paper Mario tava até pra antes do Direct. Talvez ele tava no início do ano, só que aí viu que não ia dar muita coisa, e aí eles cortaram e fizeram um mini Direct lá. Talvez o da E3 também tenha sido cortado, porque muita coisa não vai sair. Porque essa coisa desse Paper Mario a gente ouviu há um tempinho, e aí a gente reouve ele no rumor quando tem os negócios de Mario 3D, os remasters de Mario 3D. E a gente ouviu também esse rumor quando estavam falando de Metroid 5. Eu não sei se tem rumor aí que seja mentira ou que não seja, mas já estavam falando desse Paper Mario faz um tempo, e a gente só vê ele agora, então eu acho que ele tá recortado há mais tempo.
É, eu concordo, acho que em E3, Direct de E3, eles não iam lançar um negócio tão rápido assim. Então, talvez fosse pra aquela mini Direct, que talvez não fosse mini Direct, ia ter mais
coisa. Ia ser um mês, né, se fosse da E3. Ia ser junho e lança em julho, já ia ser muito rápido.
É, exatamente. E acho que eles picotaram e foram jogando uns pouquinhos pra fingir que tem um gás aí. Porque entre Xenoblade e Paper Mario, eu não vejo nada sendo lançado na Nintendo. A não ser que eles dê outro Shadow Drop e falem, não, daqui uma semana tem um jogo. Que eu acho muito impossível.
Não, mas acho que é que nem vocês falaram. Provavelmente eles tinham lançamentos para pro terceiro e quarto quadrimestre. É isso?
Segundo e terceiro.
Não, né? Não, depois de julho, né? O que eu tô falando. Eu acho que eles tinham um lançamento depois de julho. E esses lançamentos, Xenoblade e Mario Tennis, provavelmente aconteceram em março, talvez até antes, que o Jamon falou. Só que, como agora eles não têm garantia de que eles vão lançar depois do ano, é melhor que eles peguem esses lançamentos e atrasem um pouco, pra parecer que eles vão lançando aos poucos os jogos, né? Pra que tenha intervalo maior entre esses jogos e aparecer que eles estão lançando coisa ao longo do ano, né? Acho que é o mais seguro.
Só lembrando que eu esqueci de comentar bem rápido, era pra estar na parte de Paper Mario, que no finalzinho teve um teaser de Metroid e eles estão cientes que a gente tá aguardando Metroid.
Era o Mario colocando o capacetinho, era isso?
E atirando, é.
Ah, era um teaser? Acho que eles só mostraram que tem referência da Nintendo dentro do jogo do Paper Mario.
Ah, é muito específico. Pode ser, mas...
Eu acho que é muito específico, é alfinetada no final, assim.
Eu acho que o Lucas tá certo, e eu acho que a gente já tem todos os jogos até o final do ano. Vai ser Paper Mario em julho, Metroid Prime Trilogy em setembro, e um Mario Remake 2D em final do ano.
3D,
e
3D.
Um Pikmin, 3D no final do ano e Pikmin em qualquer data aí, porque Pikmin é uma franquia muito...
Mas eu tô certo? Como assim? Ah, eu sempre falo desses jogos?
Não. Vamos acreditar no rumor aqui, já que...
Ah, tá.
Tudo no mesmo pacote.
Mas Zelda eles ainda não desconfirmaram. Calma aí.
Eu acho que Zelda é super improvável agora. Tipo, eu tava com esperança que saísse esse ano, depois desse negócio do coronavírus, não... Acho que não vai acontecer o Zelda. Ou pode acontecer Shadow Drop em dois meses também, Mario? Você acredita no Shadow Drop em Zelda?
Nossa, Shadow Drop de Zelda, não, eu acho que não. Eu acho muito improvável. Breath of the Wild vendeu muito pra ele simplesmente anunciar, ah, ele tem Zelda agora, você pode baixar.
Nesse cenário mesmo atual, eu não duvido não, de verdade.
Não duvida do Shadow Drop ou duvida do
Não Zelda? Duvido do Shadow Drop. Eu acho que eles podem chegar, tipo, em agosto. Toma aí, ó, pra novembro, Zelda, não sei o quê. Ou em setembro, né, faz isso.
É um anúncio rápido, então. É que eu tô falando Shadow Drop, mas Shadow Drop é no mesmo dia, né, meu?
Aí eu não acredito, Shadow Drop de Zelda.
Não, então, eu acho que eles têm que ter uma janela muito maior de anúncio.
Fazer um marketing, né?
Mas eu acho que a Nintendo vai segurar isso, sei lá, com aquele... Com o novembro, dezembro, ela vai segurar com o Mario 64 Remake aí que a gente tá ouvindo. Porque nesse meio também, a parte da coletânea tem o Super Mario 3D World, né? Então talvez a gente receba no final desse ano um monte de ports do Wii U. Com Pikmin, Mario 3D World...
Port de Wii U completando o calendário do ano do coronavírus. Aceito que dói menos.
É bom pro bolso, pelo menos. E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Assinantes do serviço online da Nintendo no Japão terão acesso ao jogo Celeste até o dia 24 deste mês. E olha aí o Japão 2-0.
Será que o Celeste vendeu menos lá no Japão e eles estão tentando apresentar mais o jogo? Tal, sei lá, por causa que é um indie ocidental, não sei.
Acho que indie vende menos no Japão no geral. Eu não sei. Eu acho que eles estão dando um joguinho tipo Dead Cells lá. Eles estão dando joguinhos indies aclamados pra agradar o pessoal. E realmente pode ser pra incentivar. Né? É, ou incentivar o mercado indie mesmo.
É, no Japão teve dois indies, o que no Ocidente não teve, né? Aí tá... Esse serviço online da Nintendo Switch, assim, no Japão, eles estão ganhando, tipo... É, eles estão bem mais generosos do que os daí. Então, de verdade, eu não sei como eles fazem esses acordos. Talvez seja porque é mais fácil fazer acordo indie no Japão, porque tudo tem que passar por uma companhia japonesa pra ser publicado. Então, acho que isso talvez facilite você disponibilizar esses jogos.
Fora a localização, né? Não sei se esses jogos eles são traduzidos, né? Enfim...
Retro Studios contrata artistas de Tomb Raider, Battlefield e Borderlands.
Esse Metroid Prime 4 tá difícil, hein?
Tá difícil, hein? Tá difícil mesmo. Mas é legal, pelo menos, sei lá, Battlefield a galera sabe fazer coisa real, Borderlands sabe fazer coisa meio cartunesca, e Tomb Raider real, tá caindo mais pro lado realista da coisa, hein?
Você tá vendo os pontos positivos, né? Os pontos negativos de cada jogo é de Tomb Raider, que é muito linear, o jogo vai ser tipo on rails, assim, o
próximo. Ah, pelo menos é só artista nesse caso, então tá bom.
É verdade.
Ou seja, os primeiros desenhos de Metroid Prime 4 estão sendo feitos, é isso?
Tá com o papel lá, transparente, numa mesa fazendo ainda.
Tá copiando a capa do jogo anterior, não.
E agora uma notícia que me deixa muito triste. Remaster de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 foram somente anunciados, mas não vai sair para o Switch.
Essa é a primeira vez que a gente anuncia um não anúncio.
Questão de falar aqui porque eu adoro esses jogos. Joguei muito no PS1, bom pra cacete. Eu provavelmente vou comprar em outro console, mas seria legal estar disponível para mais gente, porque é muito bom.
Eu discordo do Lucas.
Caramba, em qual já... parte?
Então, é tudo, né?
Que você não gosta de Tony Hawk, Lucas, é mentira.
Não, é que Tony Hawk não pode ser lançado no Switch, né? Nem pelo gráfico. É porque o Joy-Con Drift ia matar esse jogo.
Ia matar, né? Toda vez que você sobe na rampa, faz uma manobra automática girando pro lado.
Eu tenho expectativa que, na verdade, eles vão lançar uma versão do Switch em que você só pega o Joy-Con e fica usando com os dedinhos, assim, como se fosse um skate, sabe?
Skate é uma ideia. Joy-Con. É uma ideia.
Vem um labo, né, juntos, faz a arena.
Boa. Labo do Tony Hawk.
Você pisa no papelão e quebra. A Natsumi Inc. e Rising Star Games anunciaram Harvest Moon One World para o Nintendo Switch.
Nossa, esse
agora é um anúncio. Agora é um anúncio pro Nintendo Switch, exclusivo, acho. Ou não, não é exclusivo.
É exclusivo, só pro Nintendo Switch por enquanto.
Mas esse é o Harvest Moon que não é Harvest Moon, né? Aqui já vai ser ocidentalizado já como Harvest Moon?
É o Harvest Moon da Natsumi.
É, então não é o Harvest Moon.
E que tem nome de Harvest Moon, não é?
É, isso aí. Não é o da Harvest Marvel. Moon. É. Que é oriental, que é o Boku no...
Oh, meu Boku Joe Monogatari.
Boku Joe Monogatari, isso aí. E que logo feio, hein, mano? Puta merda, os caras...
De acordo com o VentureBeat, existe uma grande chance de termos um Pikmin 3 Deluxe.
Melhor jogo do Wii U, não é? Não? Ninguém tá
com... Não sei, mas ele tá ali nos tops.
Tá nos tops. É. Não que tenha muito jogo.
Mas com Joy-Con, não sei não, velho. Saudades do Remote.
Nossa, maravilhoso jogar com o Remote. Vai ser realmente pior.
E como que eles vão passar o gameplay pro Gamepad? Do Gamepad pro Switch, eu não sei.
Coloca um mapa na tela, deixa tudo poluído. Ou faz estilo Splatoon, Jamon, que antes o mapa era lá, você tem que apertar Start, aparece um mapa gigante e você toca.
Mas aí vai pausar o jogo, será? Vai deixar o jogo
fácil? Vai ter que pausar de alguma forma. 13ª Copa de Tetris Maximus Cup terá tema de Animal Crossing. E se você tá ouvindo esse cast, novamente, como sempre, já acabou a Copa.
A gente tem que fazer um abaixo-assinado pra Nintendo anunciar uma semana antes, pra gente conseguir anunciar com antecedência.
E aí, Jomon, como é que é o tema? É bom? A música é boa?
Esse eu não vi nada, o meu interesse tá caindo, mas chuto que não.
Atualização de jogos online de NES e SNES. Wide Guns, Panel de Pon e Operation Logic Bomb para Super Nintendo e Rygar para Nintendinho. Wide Guns é bom, Panel de Pon é aquele puzzle lá, né, que eu joguei acho que uma outra versão de outro jogo que imita.
É, que virou Pokémon Puzzle League.
Ah, tá. É Tetris Attack, não é?
É, Tetris Attack, virou esses Panel de Pon aqui.
Agora, os outros dois eu não conheço nada, Operation e Rygar.
Mas Wide Guns, ele tá competindo diretamente com o remaster dele pro Switch. ou port, eu não sei se é um remaster ou um port. Então, talvez a gente possa ver se seguirem um exemplo da Natsume, eu acho que é quem cuida do Edguns, a gente pode ver outros jogos que tenham versão remaster, remake no Switch dentro do serviço online.
Nossa, que decepção que a Natsume cuida de Edguns, mano. Vai vir mais um logo horrível aí. Eu sempre confundo o Wild Guns com o Sunset Riders, cara. Mas é...
Eu também.
É muito foda isso.
Eu confundi. Na hora que falaram o Wild Guns, eu falei... Nossa, aquele jogo muito louco lá, de andando de lado, atirando. Eu falei... Ah, esse é muito bom também, mas eu queria o outro. Smash Ultimate está fora da EVO Online.
Ah, eu vou falar que essa notícia é sensacionalista, porque a maioria das coisas está fora da EVO Online.
Ah, mas é, vou te falar que por causa que a EVO vai fazer uma experiência online, mano, se tem uma experiência online ruim é com a Nintendo. Tudo dá lag, Smash Ultimate é o que mais tem tendência a isso acontecer.
Pera, me corrija se eu estiver errado. Street Fighter V, todos esses também estão fora, não é? Os que estão dentro é...
Schoolgirls, Mortal Kombat, Fighting Them Hurts...
É, Fight the Hurts, Killer Instinct e Mortal Kombat 11. É, são só quatro. É, então desses quatro, acho que nenhum deles era a atração principal da EVO. Então, tudo caiu fora por causa do... Que todos os... O netcode é ruim, né? Nenhum é rollback igual esses quatro que a gente citou. E My Little Pony saiu vitorioso nisso aí com um jogo de luta que tem rollback.
Tem jogo de luta de My Little Pony? Onde?
É baseado por fãs, não é My Little Pony exatamente, mas ele iniciou... O Van Fighting Herds, ele iniciou como um jogo fan-made de My Little Pony. Entendi. Os caras não podiam usar os personagens, então eles foram criando os personagens deles e agora tá aquele jogo lá. Entendi.
Para vocês que escutaram o cast até agora, muito obrigado. Não deixem de comentar no nosso site, nesse episódio. A gente está lendo nossos comentários num cast à parte, que é o Karaokê 64. A gente está lendo tudo lá, então a gente fala sobre coisas aleatórias. Fica um negócio muito engraçado e descontraído, não deixe de escutar. A gente está na reta final dos nossos concursos de Fire Emblem e Animal Crossing. Então entre no nosso site, veja as regras, não deixe de participar.
É, e se já passou do dia 20, já foi a reta final e acabou. Já. Eu tô fazendo cálculos de pessoas que mandaram os bagulho.
É, o do Animal Crossing até dia 27. E é isso, e muito obrigado.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.